R$119,90 à vista. Massa acrílica Dakar, 24 quilos, R$122,50 à vista. Promoção válida por tempo limitado. Faça o seu pedido pelo WhatsApp, que a equipe BH entrega sem cobrar taxa. BH Tintas, sua casa de vida nova.
Muito bem, vamos agora falando para você da Paulinas Livraria. Você já conhece, né? Claro. É, aquele espaço maravilhoso que você já conhece, né? Preparado para fortalecer a sua fé, enriquecer o seu dia a dia. É isso mesmo. Lá você vai encontrar Bíblia, livros religiosos e pedagógicos, toda a sabedoria de fé cristã à sua disposição. São materiais de oração, textos, imagens sacras, paramentos litúrgicos e muito mais, com artigos também de devoção. E na Paulinas, ela oferece para você aquele ambiente especial, para quem busca aquele momento de paz. Dá uma passada por lá, a loja conta com a capela com o Santíssimo, um espaço de silêncio, oração e encontro com Deus. Faça uma visita você também. Paulinas Livraria e Editora fica na Dom Pedro II, número 864, esquina com a Rua Gonçalves Dias, na primeira esquina da Catedral Sagrado Coração de Jesus. Você quer mais informações? Inclusive a Paulinas, ela completou 111 anos agora, nesse mês. O WhatsApp é o 699-8126-0242. 11h34.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
A primeira no coração da gente.
Já estamos de volta. Expresso 103, aqui na Caiari FM.
11h34, seja bem-vindo à nossa programação, senhoras e senhores. Nós tivemos agora a nossa música Será aí, né, do Legião Urbana, e a Geralda disse assim: bom dia, tô aqui, tô ouvindo minha mãe também, né, gostam também da música Será, do Eros. Eros Ramazzotti deve ser, né, o Geralda? Será... Laura, deve ser alguma coisa assim. É, ah, guarde mim também? É, a senhora tem um gosto muito bom, tá? É, boa terça, Geralda Aparecida de Oliveira.
Chique no último.
Manda o CPF também, Geralda. A Geraldinha tá todo dia ligada com a gente por aqui, toda feliz aí depois que o Brasil saiu.
Que gracinha.
É, agora ela tem que torcer pelo timaço dela aí. Qual é o time da...
Vasco!
Será? É vascaína? Vai, rapaz, Vasco. Sabia não, Geralda, que você era vascaína. O nosso amigo, o José aqui, ele é...
Flamengo!
Não é corintiano, não? Pensei que você era corintiano.
É. Ai, que ódio.
Fala, Francisco de Itapuã, seja bem-vindo. A Cristiane também ligada com a gente, a Kátia. A Jussara também ligada com a gente por aqui. Acompanhando a nossa programação. Ei, Porto Velho implanta residências terapêuticas para fortalecimento da rede de saúde aqui do município.
O quê?
É, a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, implantou o serviço de residências terapêuticas. Iniciativa inédita no município, voltada à desinstitucionalização de pessoas. Fala aí, Zé, essa palavra. Duvido. Hã? Pois é, que permaneceram aí por longos períodos, né, internadas em hospitais psiquiátricos e que não possuem vínculos familiares ou condições para retornar para o seu convívio social. Isso é muito difícil mesmo, é uma implantação bem importante. Isso representa um importante avanço para a política municipal de saúde mental, acima de tudo, né, oferecendo moradia assistida, acompanhamento multiprofissional e ações voltadas à reconstrução da autonomia, da cidadania e também da reinserção, acima de tudo, né, comunitária dos moradores. As residências funcionam como verdadeiros lares, oferecendo um ambiente seguro e integrado à comunidade local. Cada morador conta com acompanhamento contínuo, projeto terapêutico singular, acesso à rede de atenção psicossocial, alimentação, medicação, transporte para consultas, atividades de lazer, apoio às atividades da vida diária e incentivo ao desenvolvimento da autonomia e ao fortalecimento de vínculos sociais. O atendimento é realizado por equipes multiprofissionais formado por coordenadores, cuidadores, técnicos de enfermagem, enfermeiros em geral, né? Cozinheiros e auxiliares de serviços gerais, garantindo assistência integral de acordo com as necessidades de cada residência. Trabalho bonito, né? Parabéns aí a todos os profissionais dedicados a cuidar das pessoas. Muito bem, senhoras e senhores, você que está ouvindo agora, você já assistiu alguma das novelas de Benedito Rui Barbosa?
O quê?
Traga aí a sua... Conta a sua história pra gente. Alguma novela fez a diferença aí pra você? Marcou sua história? Essas novelas maravilhosas de Benedito Rui Barbosa, criando aí grandes novelas, né? Rei do Gado, por exemplo. Novela maravilhosa, Zé.
Tá bom!
É, o Rei do Gado. É, minha amiga. Lembra do Rei do Gado? Antônio Fagundes, né? Essa era boa, né? Muito bem. Lembra aqui um momento especial com a sua novela preferida de Rui Barbosa, Terra Nostra. E mais? Rapaz, tantas novelas que marcaram, né? Olha aí, ó.
Que bons momentos.
Que bons momentos. Traga aí, conta sua história aí com as novelas. Ia dizer novela da Globo, porque ele esteve mais nas novelas da Globo. Mas teve também Pantanal. Pantanal, foi na Manchete a Pantanal. Depois fizeram, parece, uma nova versão da Pantanal. Como é que era o nome da mulher lá, que se transformava em onça? Era essa a novela? Era, mulher brava, velho. Uma metáfora, mulher braba. O quê? Você que é o nosso ouvinte aí, conta a sua experiência com uma dessas novelas de Benedito Rui Barbosa, que infelizmente foi embora, hein? É. Quanto, o que mais? Aqui, ó, Getúlio, tem bronca? Tem bronca aqui? É, não, esse aqui eu não posso contar, não. Ô, Geralda, a Geralda tá ligada aqui, ela diz, bom dia, Gil, tô ouvindo.
É.
Legal. Você pode trazer a impressão aí da sua novela, mas antes disso, tem bronca em áudio aí? Vamos lá, vamos então falar aqui do morre autor Benedito Rui Barbosa, criador dessas grandes novelas que a gente comentou por aqui. Madison Euler traz mais detalhes. 11h40.
Com a chegada das férias de julho, a atenção dos pais precisa ser redobrada. A diversão das crianças exige vigilância extra, ainda mais com os jogos da Copa ocupando o foco dos adultos. Nessa época, os pequenos passam mais tempo em casa, em condomínios, clubes e praias, ambientes que, sem cuidado, escondem perigos. A curiosidade infantil é saudável, mas pode levar a situações de risco. Dentro de casa, quedas de móveis, queimaduras e choques em tomadas estão entre os acidentes mais comuns. Na cozinha, o perigo é ainda maior. A pediatra Tânia Zamarato, da Sociedade Brasileira de Pediatria, faz um alerta importante.
Cozinha é um lugar que criança pequena não deveria entrar. A gente acha que mais ou menos até uns 7 anos ela não tem discernimento para estar na cozinha, e é onde acontecem queimaduras, cortes, até intoxicações, etc.
Outras recomendações são fixar móveis e televisores na parede, instalar redes de proteção nas janelas e manter objetos cortantes e produtos de limpeza fora do alcance das crianças. Fora de casa, o cuidado deve ser redobrado com piscinas, bicicletas sem capacete e brincadeiras na rua sem companhia. Praias e clubes exigem atenção contra afogamentos e quedas em áreas escorregadias. Mas não são só as piscinas que merecem cuidado. Um simples balde com água também pode ser fatal. A pediatra Tânia Zamarato reforça o alerta.
Qualquer depósito de água, até um balde, eventualmente, com uma criança pequena, aquilo pode ser perigoso para um afogamento, que criança se afoga em pequenas quantidades de água. A gente sempre recomenda que banheira, que esses baldes sejam sempre esvaziados. A criança nunca pode ficar na banheira sozinha, mesmo que a quantidade de água seja mínima.
A supervisão no ambiente digital é tão importante quanto a física. Desafios virtuais e pegadinhas violentas podem abalar a saúde emocional das crianças. Mudanças de comportamento, isolamento ou medo excessivo são sinais de alerta. Até os 7 anos, o acompanhamento direto é indispensável. Depois, a autonomia vem com o diálogo e a responsabilidade. Por isso, a orientação dos especialistas é: brincar com segurança gera aprendizado e boas recordações, sem abrir mão da aventura, mas sempre com limites. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Obrigado, Pedro Lacerda, senhoras e senhores, aqui na nossa programação. Seja bem-vindo, você participando com a gente. Inclusive, quem está ouvindo a gente aqui, deixa eu ir aqui nesse recado da Gleice, né?
Acabou!
A Gleice, ela mandou aqui o recado. Obrigado você, Gleice. Deixa eu ver aqui, deixa eu ir para cima aqui. É a Geice. Oi, Geice, bom dia. Ela disse, pode mandar um abraço na rádio para o José Nilton de Oliveira, da distribuidora de morangos. Ele ouve todo dia a programação. Tem uma foto aqui, o rádio dele bonito, o relógio também, viu, irmão?
Tem bom gosto.
Relógio, e ela tirou foto aqui só do radinho do lado, ouvindo, acompanhando. José Nilton de Oliveira. Seu José! Seu José Nilton. Nome xará do Zé aqui. Distribuidor de morangos N.O. É da Getúlio Vargas ali, aproveitando. Parceiraço aqui. Cuidado, o Jean José já vai aí visitar o senhor. A Geralda tá dizendo aqui que ela assistia a novela do Rei do Gado na adolescência dela. Olha, a gente já dá pra saber a idade, hein? Tá ligado. O José, o nosso José aqui também. Tu assistiu qual a novela já dessas daí? Rei do Gado? Tu já tinha uns 40 anos ali nessa época, não tinha não? Tá bom. 11h45, primeira semana de julho é marcada por ações de limpeza na capital. Em um grande mutirão de limpeza, a Prefeitura de Porto Velho atende bairros e espaços públicos na capital. A ação é realizada pela Secretaria Executiva de Serviços Básicos. Está passando por aí, no seu bairro, essa equipe? Veiculada aí pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, CEINFRA, em cumprimento do programa Cidade Limpa. Os serviços de manutenção contemplam roçagem, também capina, rastelamento, varrição, recolhimento de resíduos, limpeza de praças. É legal a gente falar isso aqui, sabe por quê? Porque tudo tem uma etapa, né, gente? Tem que ser feito com atenção, né? Os canteiros centrais também, demais. Eu passei ali pela Imigrantes com a BR ali, estavam fazendo um trabalho lá, estavam acampados ali com banheiro químico e tudo mais ali, né? Um espaço ali reservado, e a galera está trabalhando ali, fazendo exatamente esses trabalhos, garantindo aí mais segurança, mobilidade e qualidade de vida para a população. Bom trabalho aí para toda essa equipe, né, fazendo seu trabalho. Somente nessa primeira semana de julho, as equipes atuarão simultaneamente em diferentes regiões da cidade, atendendo bairros e espaços de convivência conforme o cronograma da prefeitura e demandas identificadas pelas equipes técnicas. A intensificação dos trabalhos reforçam o compromisso da gestão municipal para manter a cidade mais limpa, organizando aí a preparada e preparando para receber moradores e visitantes, especialmente nesse período de grande circulação de pessoas por conta das programações culturais e esportivas realizadas na capital. Como é que está o seu bairro aí, hein? Essa equipe já passou por aí? Eles têm um cronograma deles, mas você tem o seu aí também. Tem que dar um grito aqui para a galera trazer sua bronca, para que eles possam passar aí na sua região também, ok? 11 horas e 46 minutos, com a chegada das férias de julho, é preciso ficar atento. Com essas férias de julho, as crianças voltam para casa aí. A mamãe está ocupada, está trabalhando, está fazendo as coisas, o papai também. E a criançada sai de férias, vem para dentro de casa. Você não está acostumado, às vezes, com aquele filho dentro de casa o tempo inteiro. Se acostumou em ficar ali sozinha, porque o filho está na escola. Aí tem que ficar atenta que ele está por lá. E tem perigos aí, e a atenção redobrada, tá? Pedro Lacerda traz mais detalhes e lembretes e alertas para você. Vamos conferir? Crianças nas férias, cuidado, alerta.
Com a chegada das férias de julho, a atenção dos pais precisa ser redobrada. A diversão das crianças exige vigilância extra, ainda mais com os jogos da Copa ocupando o foco dos adultos. Nessa época, os pequenos passam mais tempo em casa, em condomínios, clubes e praias, ambientes que, sem cuidado, escondem perigos. A curiosidade infantil é saudável, mas pode levar a situações de risco. Dentro de casa, quedas de móveis, queimaduras e choques em tomadas estão entre os acidentes mais comuns. Na cozinha, o perigo é ainda maior. A pediatra Tânia Zamarato, da Sociedade Brasileira de Pediatria, faz um alerta importante.
Cozinha é um lugar que criança pequena não deveria entrar. A gente acha que mais ou menos até uns 7 anos ela não tem discernimento para estar na cozinha, e é onde acontecem queimaduras, cortes, até intoxicações, etc.
Outras recomendações são fixar móveis e televisores na parede, instalar redes de proteção nas janelas e manter objetos cortantes e produtos de limpeza fora do alcance das crianças. Fora de casa, o cuidado deve ser redobrado com piscinas, bicicletas sem capacete e brincadeiras na rua sem companhia. Praias e clubes exigem atenção contra afogamentos e quedas em áreas escorregadias. Mas não são só as piscinas que merecem cuidado. Um simples balde com água também pode ser fatal. A pediatra Tânia Zamarato reforça o alerta.
Qualquer depósito de água, até um balde, eventualmente, com uma criança pequena, aquilo pode ser perigoso para um afogamento, que criança se afoga em pequenas quantidades de água. A gente sempre recomenda que banheira, que esses baldes sejam sempre esvaziados. A criança nunca pode ficar na banheira sozinha, mesmo que a quantidade de água seja mínima.
A supervisão no ambiente digital é tão importante quanto a física. Desafios virtuais e pegadinhas violentas podem abalar a saúde emocional das crianças. Mudanças de comportamento, isolamento ou medo excessivo são sinais de alerta. Até os 7 anos, o acompanhamento direto é indispensável. Depois, a autonomia vem com o diálogo e a responsabilidade. Por isso, a orientação dos especialistas é: brincar com segurança gera aprendizado e boas recordações, sem abrir mão da aventura, mas sempre com limites. Da Rádio Nacional em Brasília, Pedro Lacerda.
Obrigado, Pedro Lacerda. Então, atenção redobrada, as crianças cozinham um lugar perigoso, né? Água quente ali fervendo, uma panela com uma beirada sobrando ali. Nossa amiga Geralda mandou um áudio aqui para nós. Bom dia, Geralda. Geralda, ligada com a gente. Jussara, um abraço também. A Emily tá ligada com a gente aqui pedindo uma música. E a gente já prepara essa música aqui para você. Muito bem. Vamos ouvir aqui a nossa amiga Geralda. Geralda, bom dia.
Ei, Gil. Geralda, Gil. Gil, assisti muitas novelas da Globo, Gil. Deus de criança, que eu assisto novelas, Gil, mas assisti muitas, várias novelas. Rei do Gado, eu me lembro que eu assisti até a novela A Gata Comeu, a também Gata assisti comeu. Quando eu era novinha, Gil. Mas essa Rei do Gado, eu não sei quantos anos eu tinha, não, Gil. Quase que eu ia dizer rai, Gil. Ei, Gil, mas é isso aí, Gil.
Quem é que tá aqui? Obrigado, Geralda. Geralda tá ligada aqui na programação, assistindo, ouvindo a programação e lembrando das novelas, né, Geralda? Momento especial. Marcaram a época mesmo. Também assisti todas as novelas dele. Assistiu todas.
Quem? Cantor?
Nosso amigo Francisco de Itapuã. Grande autor, e é verdade mesmo. Era fera. Umas novelas que fizeram as pessoas repensarem, né? Grandes obras. Eu quero agradecer aqui na técnica de som meu amigo Zé Oliveira, a direção geral é do padre Geraldo Siqueira, apresentação Gil Amorim, nosso amigo Rai, sempre da externa aqui com a gente. Vem aí o programa Voz do Povo com Arimar Souza de Sá.
Ah, não,
e eu vou trazer aqui a história da música. Cazuza Brasil, lançada em 1988, no álbum Ideologia Música Brasil explodiu. Um dos maiores hinos de proteção do país, composta por Cazuza, Jorge Israel e Nilo Romero. A canção surgiu como um grito de desilusão com os escândalos de corrupção e a desigualdade do período de Redemocratização. Eita palavra, é real. Essa música ainda é viva. Parece que é para os dias de hoje, né? A canção foi concebida no final da década de 1980, um período em que o Brasil tentava deixar para trás o passado da ditadura militar e enfrentar aí as incertezas políticas, incertezas que viriam, né? E que chegaram. A música foi inicialmente idealizada para fazer parte da trilha sonora do filme Rádio Pirata, do cineasta Lael Rodrigues, verdade. Quando a melodia foi entregue a Cazuza, ele achou a canção linda, maravilhosa, mas pediu que Nilo Romero e Jorge Israel transformassem em algo mais vigoroso, mais porrada. Esse foi o tema. Foi então que eles injetaram as influências mais brasileiras e ácidas para acompanhar o tom crítico que o cantor queria imprimir naquela canção. Pois é. Então, a música é uma verdadeira crônica social e política, em versos emblemáticos como "Meu cartão de crédito é uma navalha". Cazuza satiriza a armadilha do consumo, né? É um cartão batendo para você ali do Serasa, para você entrar em dívida. Pois é, o endividamento, a profundidade da crise econômica que o país enfrentava na época e parece que querem que seja enfrentado hoje também. Já na marcante passagem, eu não me convidaram para essa festa pobre, é? Ele se coloca como um marginal, denunciando a exclusão do povo e a manipulação das massas por uma elite política e econômica, acima de tudo. A canção também serviu de tema da abertura da novela Vale Tudo, em 1988. Essa você assistiu, Geraldo? Pois é, da Globo, Vale Tudo, consolidando-se como uma crítica direta de desigualdade estrutural brasileira para compreender mais a fundo o impacto e as suas análises. Essa é uma obra-prima que atravessa gerações. Brasil, Cazuza.
Nesta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me ofereceram nem um cigarro, fiquei na porta estacionando. Elegeram chefe de nada. O meu cartão de crédito é uma navalha. Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga, pra gente fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Esta festa pobre que os homens armaram pra me convencer a pagar sem ver toda essa droga que já vem malhada antes de eu nascer. Não me sortearam a garota do Fantástico, não me subornaram, será que é meu fim? Ver TV a cores na tábua de um índio, programada pra só dizer. Mostra tua cara, quero ver quem paga, pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Grande pátria, muito importante, em nenhum instante eu vou te trair. Fica assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio, confia em mim. Brasil, mostra tua cara.
O que mais marcou assim, agora eu ouvi eu tô estudando e ouvi agora a música e E a novela Vale Tudo remete muito assim, quando eu era muito criança. E eu tinha uma irmã que já era dos 17, 18 anos. Então foi bem parecida a história com a da minha mãe, a da Regina Duarte. Então, para nós ficou. Marcou muito para mim, né? A gente sentiu muito a ausência da minha mãe, os mais novos, né? Enquanto ela estava com os problemas dela, né? Mas, assim, marcou muito. Foi uma novela que marcou bastante. Novela Vale Tudo.
Ei, Gil, eu faltava a escola, Gil. Faltava da escola pra assistir novela. Acredita, Gil? Geralda.
Você ouviu na Caiari FM. Expresso 103. De volta amanhã, 11 horas. Fique sempre bem informado.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Água mineral é Mina Linda, a única de Rondônia com maior pH. Essa é da Fonte Mata City, pede aí só pra refrescar. Vai! Mina Linda, água da fonte, água mineral, Mina Linda, pH de monte. Água mineral, Mina Linda, direto da fonte.
Beber água natural direto da fonte tem muitos benefícios ao metabolismo do corpo. Mais saúde, mais pH, mais geladinha que nunca.
Água mineral, Mina Linda, essa tem mais pH.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
ZYW320, Sociedade de Cultura Rádio Caiari Limitada, operando em 103,1 MHz, transmitindo de Porto Velho, Rondônia.
De mais um dia de vida, quando os ponteiros dos relógios se encontram e mais uma vez apontam para o céu, chamando a atenção da gente para dar uma parada, só uma paradinha para dizer: Papai do Céu, obrigado por mais um dia de vida. Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso.
A
Atenção! O programa que você vai ouvir a seguir é uma produção independente. Seu conteúdo é de total responsabilidade de seus idealizadores.
A Voz do Povo. Oferecimento Nativida. O melhor cuidado para o seu bebê. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável.
Começa agora o programa A Voz do Povo. Transparência. Respeito é o nosso lema, nossa bandeira, a verdade, sem remendos, sem mentiras. A Voz do Povo, nosso projeto, um jornalismo sério, amadurecido, combativo, claro, definido. Está no ar, A Voz do Povo, com Arimar Souza de Sá.
Olá, Porto Velho, alô, Rondônia, muito boa tarde. Estamos iniciando a edição de hoje do programa A Voz do Povo, programa que contempla o povo de Rondônia na dimensão sociopolítica nacional. O programa de hoje é a presença do ex-prefeito da capital, Wildon Chaves, e pré-candidato ao governo do estado pela União Brasil. Vem A Voz do Povo falar sobre as eleições, falar da caminhada, falar dos percalços, dos avanços, da luta. O telefone está aí para você mandar mensagem. 992-14-5306, o WhatsApp da Voz do Povo. Abro o programa de hoje falando das manchetes do rondonoticias.com.br. São as seguintes. Convenções partidárias começam neste mês. Veja os próximos passos do calendário eleitoral. Com nome fortalecido, Silvia Cristina lança oficialmente sua pré-candidatura ao Senado. Polícia Federal desarticula esquema que ocultava drogas em aparelhos de ar-condicionado. Está no rodonoticias.com.br também. Investigação de 1,5 tonelada de cocaína resulta em indiciamento de influenciadora. Está no site rodonoticias.com.br. Tribunal de Justiça anula psicotécnico por falta de critérios objetivos em edital. Eu quero abrir o programa de hoje, então, falando da pré-candidatura da deputada federal Silvia Cristina, deputada que dedicou a vida inteira a tratar de pessoas com câncer. Ela vai fazer, então, no município de Jiparaná, no dia 11 de julho, às 18 horas, no Clube Vera Cruz. Dia 11 é no próximo sábado. E a deputada, então, vem ganhando força em todo o estado de Rondônia, através desse trabalho que faz, de cuidar da vida alheia, sobretudo de doentes de câncer. O telefone 992-14-5306, o telefone da Voz do Povo. Sem mais delongas, vamos direto para a entrevista com o ex-prefeito da capital e pré-candidato ao governo de Rondônia, pela União Brasil, Wildon Chaves. Vamos à entrevista.
A Voz do Povo, entrevista.
É com alegria que o programa Voz do Povo recebe o Wildon Chaves, o prefeito, ex-prefeito da capital. Boa tarde, Wildon. Seja bem-vindo à Rádio Caiari, audiência da Voz do Povo.
Boa tarde, Arimar. Um prazer enorme estar aqui mais uma vez, conversando, dialogando, não só com a população da capital, mas praticamente de todo o estado de Rondônia. Eu deixo aí, inicialmente, um grande abraço a todos que nos assistem nesse momento.
Muito bem. Primeiramente, eu gostaria de saber como é que foi concebida essa pré-candidatura e quais credenciais de Hildon para levar até o eleitor da capital, que já o conhece, mas chegando no interior para levar essa pré-candidatura. Antigamente, a gente observava que as campanhas eram olho no olho, era mão na mão, era gasta sola de sapato, e a modernidade trouxe uma nova modalidade. A classe política experimenta um desgaste extraordinário. Quais são as mensagens que se leva até chegar o eleitor novo e velho para convencê-lo a votar no Hildon?
Arimar, inicialmente, embora estejamos aqui no extremo norte do estado de Rondônia, e isso dificulta um pouco, pelo menos em teoria, mas é bom que nós levemos em consideração que nós chegamos em Rondônia justamente através do portal da Amazônia para assumir o cargo de promotor de justiça quando eu tinha acabado de completar 24 anos. Então, depois de Vilhena, fui promotor em Pimenta Bueno, depois em Ariquemes, onde nasceu a nossa primeira filha. Também fui prefeito de... Fui promotor em Ariquemes, Cacoal, Pimenta e, enfim, nesses locais, isso nos torna cidadãos de Rondônia. E na sequência, acabei indo para Porto Velho por conta da carreira. E em paralelo a tudo isso, empreendemos em várias cidades de Rondônia, no Mato Grosso, no Acre também, e isso nos manteve muito próximos das necessidades e das potencialidades também desse nosso imenso estado de Rondônia, riquíssimo, que cresce sempre acima da média nacional. Mas eu tenho certeza absoluta, Arimar, que nós podemos avançar muito mais. Rondônia pode muito mais.
Digo, mas que mensagem se leva ao eleitor, considerando esse desgaste?
Vamos lá. Primeiro lugar, eu não me considero um político profissional, porque eu participei de apenas duas eleições.
É demérito ser político profissional?
Não, depende. Se for um bom político profissional e for honesto, é bem-vindo. O problema é o pilantra. E o pilantra não chega sozinho. O pilantra, ele foi eleito por alguém. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Arimar, ao longo da nossa vida, nós vivenciamos muitas experiências. Primeiro, uma experiência como ex-promotor de justiça por exatamente 21 anos. Na sequência, uma outra experiência muito importante na iniciativa privada. Nós empreendemos em várias cidades de Rondônia e eu sei o que é pagar um boleto, eu sei o que o empreendedor sente na hora de estar sendo acionado numa reclamatória trabalhista, por exemplo, entendeu? Eu sei, nós sabemos isso, chegamos a empregar diretamente 1.300 pessoas nesta operação e hoje eu me sinto mais preparado ainda por ter tido a honra de administrar o segundo maior orçamento do estado de Rondônia, que é a prefeitura da capital, Arimar.
Então, essa conquista do eleitor, como é que se chega nele?
Não, você me perguntou, eu acho que eu já respondi a primeira parte.
Uhum.
Nós estamos chegando, na verdade, nós estamos... O que nós estamos...
Mensagem se leva dele.
Vamos lá, deixa eu te falar. Na verdade, nós estamos completando 2 meses de caminhada, Arimar. E nós já visitamos 30 municípios no estado de Rondônia. Dentro do nosso planejamento, nós esperávamos que nós levaríamos aproximadamente 2 meses para começarmos a ser reconhecido pela população no restante do estado. O fato, Arimar, é que a notícia a fofoca, vamos usar essa expressão, ela já está espalhada nos quatro cantos do estado de Rondônia. Ela não está, por exemplo, ainda em parte da zona rural. Nós estivemos recentemente na área rural de Alvorada do Oeste e uma das pessoas que nos acompanhava ouviu comentários de outras pessoas daquela história que era administrado pela Ieda, pela nossa esposa. Então isso, o que aconteceu, o que acontece aqui em Porto, aqui na nossa capital, naturalmente isso se espalha para o que é bom e para o que não é bom. Isso se espalha naturalmente. E, de certa maneira, uma nova rodoviária, por exemplo, a mais bonita do Brasil. Então, essas questões, os pacientes que vêm integralmente, majoritariamente do interior, para tratamento de saúde na nossa capital. E, aliás, Arimar, isso é um absurdo que ninguém resolveu até hoje, Arimar. Essa questão da ambulancioterapia. Isso é um absurdo, é um absurdo.
O prefeito de Paraná acabou de comprar um ônibus para empurrar o problema para Porto Velho.
Pois é, esse não é. Nós entendemos, eu já fui promotor da saúde, quando fui promotor aqui em Porto Velho. Eu não sou um expert necessariamente, mas já estudei essa situação. Por exemplo, quando eu era promotor, eu sugeri, eu fiz um levantamento no hospital de base, no hospital João Paulo II, e chegamos à conclusão de que a média de internação, tempo de internação de um paciente ortopédico era de aproximadamente 52 dias, em média, antes deve passar pela cirurgia. Até porque ele já não era mais um paciente ortopédico, e sim um paciente sequelado. Então isso, e sugeri naquela época ao então governador do estado, Ivo Cassol, que comprasse cirurgias, porque ficaria muito mais barato. Todo restante desse governo, do governo do Ivo Cassol, isso foi feito. Foi feito nos dois governos do Confúcio, foi feito praticamente nos dois governos do coronel Marcos Rocha. Só que isso chega. Não adianta, por exemplo, houve uma tentativa do euro. Esse negócio, esse nome de euro, eu não aguento mais ouvir o nome de euro. Nós vamos, se formos eleitos, nós estamos ainda num momento de pré-campanha, mas num eventual governo Wilton Chaves, Arimar, pode ter certeza que em, no máximo, 2 anos e meio, nós teremos o novo João Paulo II. Vamos fazer da forma correta. Houve uma tentativa de implantação de um BTS. O BTS é aquela modalidade de onde um particular constrói um prédio, uma escola, uma indústria, qualquer coisa, e faz uma locação de grande... uma longa locação, 20, 30 anos mais ou menos. Então isso é largamente usado, só que foi feito da forma errada. A ideia foi boa, mas não foi bem conduzida. O que aconteceu? Eu, inclusive, eu sei que você está... Só senão eu perco o raciocínio. Eu fui até o governador e falei que não ia dar certo aquele BTS. Por quê? Ele me perguntou. E eu respondi. Porque o líder do consórcio já tinha sido preso 4 vezes. Arimar, se fosse pelo menos 1 ou 2 vezes, tudo bem, mas 4 vezes não tinha jeito. E não saiu. Mas na nossa gestão, da mesma maneira que nós fizemos em um ano e meio a rodoviária mais bonita do Brasil, isso, eu acho que essas credenciais devem pesar para o estado de Rondônia, quando eu digo que em no máximo 2 anos e meio nós vamos fazer o novo João Paulo II.
Eu vou fazer o primeiro intervalo, eu volto com o segundo bloco da Voz do Povo, abraçando Montenegro, Campo Novo, Buritis, Cujubim, Alto Paraíso, Rio Crespo, Machadinho do Oeste, Cacaulândia, Jari, Ouro Preto do Oeste, nesse momento sintonizado aqui na Voz do Povo. Para você que se ligou agora, o ex-prefeito da capital, Wilton Chaves, pré-candidato da União Brasil ao governo de Rondônia, é o convidado da Voz do Povo de hoje. Eu abro uma temporada, vou chamar todos os outros aqui novamente. Eu volto já já.
Você está ouvindo a Voz do Povo.
Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exame 9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda. Quero beber a minha mina linda. A minha água tem mais pH, pH, pH. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar. Mina linda me dá, a minha sede vem matar. Mina linda do verão pra refrescar.
Quer beber água mineral direto da fonte com mais pH? Nesse verão é só pedir.
Me dá água mineral, mina linda.
A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo.
São João é uma festança, mas para aproveitar tem que ter uma rendinha, ninguém pode vacilar. Vem para o Banco do Povo que o dinheiro tá na mão, pra investir no seu negócio, aí sim o dinheiro tá na mão. Se vai fazer sua fogueira, Banco do Povo, meu irmão, pra investir no seu negócio, Banco do Povo é o amigão.
São João, Banco do Povo, curta, mas com bala na agulha. Dinheirinho pra investir no seu negócio e jurinhos baixos pro seu negócio urbano, rural ou crédito pessoal, pra pular a fogueira. 26-45-91, na João Goulart, 2182, São Cristóvão.
Se tem pequeno negócio na cidade, pode ter certeza, tem Sebrae nessa história. Se tem empreendedor correndo atrás, tem Sebrae para apoiar. Consultoria, cursos, crédito orientado, marketing e tudo mais. Tem Sebrae para cada desafio do seu negócio.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
Tem Sebrae, tem tudo para dar certo.
A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá.
Muito bem, de volta à Voz do Povo, a sua tribuna popular, de segunda a sexta, ao meio-dia, sempre ao seu dispor. Mande mensagem pelo telefone 992-145306, WhatsApp da Voz do Povo. Mas se você quiser ver as imagens da Voz do Povo, você acessa o site rondonoticias.com.br e vai abrir um banner na página. Clica no banner que você vê a imagem, as imagens do programa, os bastidores da Voz do Povo. Vamos dar um abraço aqui para o Herbert Lins, o professor, acompanhando a entrevista e destacando, trazer os pré-candidatos para esclarecer aos eleitores, enfim. Muito obrigado aí, professor. Bom, eu gostaria de saber do prefeito Hildo agora, quando ele chega nas caminhadas aí, nas vicinais de Rondônia, o que que ele ouve de reclamo? O que que as pessoas mais desejam do futuro governador?
Olha, são várias demandas, principalmente na agricultura familiar, porque o grande produtor, ele reclama só da questão das estradas, das vicinais, etc., das ROs. Então, isso aí é geral. Agora, o pequeno agricultor, ele se ressente da falta, da descontinuidade de programas como o Balde Cheio, como o Promec, que levava 5 horas máquinas para cada pequeno produtor. Ele se ressente da falta de apoio da Emater, da Ceplac, quando se trata de outra cultura. Então, olha, há uma reclamação generalizada do não funcionamento. é isso que eu tenho ouvido. Nós já andamos, já visitamos exatamente 30 municípios no estado de Rondônia. Vamos a todos, e neles nós estamos, nós não estamos construindo, Arimar, um plano de governo de acordo com o que nós achamos que deve ser. Então, por isso que nós estamos fazendo uma espécie de uma escuta ativa. Nós estamos ouvindo as demandas da população. Então, por exemplo, nós estivemos em...
Só para enumerar, nós falamos então dessa questão da agricultura familiar. Sim. Regularização fundiária.
A regularização fundiária é um problema enorme, e eu tive conhecimento disso a partir de uma conversa que eu estive com o nosso querido Amirlando, o senador Amirlando, que está aqui nos estúdios. Houve um erro no momento da criação do estado de Rondônia, quando não foram arrecadadas as terras que eram então da União em favor do estado de Rondônia. E isso nós padecemos até hoje. O que acontece aqui em Rondônia não acontece nos demais locais. Então são terras da União, isso com problemas fundiários enormes. E é uma questão...
Demandas históricas, né?
São demandas históricas, e eu pretendo, e eu tenho o compromisso do senador Amirlando, que nós vamos, juntos, nós vamos trabalhar para isso. Ninguém melhor do que o Amir que para essa questão. Claro, nós temos outros expoentes também.
Pois a massa nessa situação desde 70.
Desde 70, e lá em 70 eu tenho certeza que o Amir já estava... aqui em Rondônia. Uhum. Então, assim, eu tenho certeza que quando se criou o estado, o Amir tentou, mas não foi ouvido da forma como deveria ter sido.
Saúde, educação e segurança pública, o tripé governamental, quando se desce, chega nas pessoas, conversa com o seu Pedro, seu João, seu Manel, na vicinal, na cidade, em Porto Velho, no interior, o que eles reclamam? O que eles pedem de melhoria?
As principais reclamações: assistência técnica, segurança, que é uma questão que não estava presente na última eleição, por exemplo. Então, hoje há uma escalada de criminalidade, não só...
Crescente.
No Brasil todo, isso não é uma coisa só de Rondônia, mas... Por exemplo, os desafios, Arimar, são enormes, porque, independente de quem venha a ser o próximo governador do estado de Rondônia, o próximo ano, com certeza absoluta, será um ano desafiador. Hoje, o estado está com sérias dificuldades de recursos, de caixa, e não estou aqui tecendo qualquer tipo de crítica a A, B ou C, mas o fato... Isso é real, e o ano que vem vai ser desafiador. Possivelmente o segundo ano também. Por isso, a importância da escolha de quem vai assumir o maior orçamento de Rondônia. Se Rondônia fosse uma empresa, seria uma empresa com faturamento de aproximadamente 20 bilhões de reais. Naturalmente, e eu digo sempre, a população, de uma forma geral, tem uma parcela enorme. Normalmente, esculhambam e reclamam da classe política. Mas, se você encontrar um jabuti numa árvore ou num poste, pode ter certeza que alguém colocou ele lá. Então, se tem um político que não está fazendo o que deveria fazer, foi alguém que colocou ele lá. Nós teremos nesta eleição, exatamente até agora, o momento depois das convenções, são, ao que nos parece, principalmente quem é formador de opinião, que faz um acompanhamento maior sobre essa questão. O ideal, e é uma sugestão apenas, eu não posso ir além disso, entender as experiências da vida, o passado de cada candidato, o que cada um já fez. Nós estamos colocando à disposição do Estado de Rondônia essa somatória de experiências ao longo da nossa vida. 21 anos de promotor de justiça, 25 anos como empreendedor e 8 anos administrando o segundo maior orçamento do Estado de Rondônia. Então, é muito sério essa questão, porque... Senão eu não vou deixar você falar, né?
Vamos lá, então. Hildo, o cenário político de Rondônia parece estar bastante fragmentado. Eu gostaria de saber como é que o Hildo pretende construir alianças sem abrir mão de propostas para defender Rondônia. Com quem que está no radar hoje do União Brasil, da pré-candidatura?
Olha, a nossa pré-candidatura, ela está absolutamente lastreada na Federação União Brasil e PP e também no Republicanos. Isso já é mais do que suficiente. Isso nos dará o maior tempo de rádio e televisão entre todos, com relação a todos os demais grupos que estão.
Não há abertura então, de diálogo com outras?
Nós não chegamos nesse ponto, mas nós temos mantido algumas conversas com outros partidos, mas principalmente com partidos menores.
Quais são esses partidos aí?
Não, de vez em quando, por exemplo, a gente ouve questões, mas o apoio ninguém rejeita, Arimar. Quem quiser somar com o nosso projeto, quem quiser participar da construção deste novo momento para o Estado de Rondônia, é o que eu sempre digo, que Rondônia pode muito mais. Por exemplo, tudo que nós exportamos em commodities, principalmente... Não vou falar só de peixe, mas vamos falar de milho, soja, que é a principal matriz do nosso estado. Ela é escoada in natura. Atualmente eu estou na pecuária, e na pecuária nós montamos uma fábrica de ração e eu descobri uma coisa que eu não sabia. Eu contratei quem sabe, porque eu nunca tive... Antes disso, eu não tive nem terra, nem embaixo da unha, mas entramos na pecuária. E porque depois da venda do grupo educacional, eu fiquei proibido. A multa, se entrasse em educação, era de 20 milhões naquela época. Então, assim, eu tive que arrumar outra coisa para não ficar sem ter o que fazer. Então, nós montamos uma fábrica de ração e eu descobri que 20%... Descobri porque eu não sabia realmente. Eu descobri que 20%... é milho. E é soja. Os 20% é soja. Só que essa soja tem que ser retirada o óleo dela. E quando nós retiramos esse óleo e vendemos, por exemplo, nesses 20%, vamos imaginar que sejam R$1.000 de soja. R$1.000 de soja indo para o porto, em natura, é R$1.000. Tirando só o óleo, dá mais do que os R$1.000 e o farelo vem de graça. Então, isso é um absurdo. O Estado de Rondônia não está ainda industrializando pelo menos uma parte dessa imensa riqueza que nós geramos no nosso Estado, com a força dos rondonienses, com a força das instituições, com a força do nosso Estado.
Eu vou fazer um intervalo e eu deixo uma pergunta para ser respondida após o intervalo. O estado de Rondônia possui uma economia baseada no agronegócio, na indústria e no comércio. Gostaria de saber quais medidas o Hildon pretende adotar para ampliar a geração de emprego e atrair novos investimentos. Um outro fato que eu sempre destaco aqui é que quando se ouve falar de agro, parece que é de Ariquemes para adiante. Aqui em Porto Velho parece que, a despeito de ter 1 milhão e tanto de cabeça de gado, não entrou na rota do agro. As coisas estão para lá. O laticínio está lá em Nova Mamoré. Essas coisas que a gente não consegue entender. E na volta, então, eu quero tratar dessa questão do agro, da diversificação dessas culturas. E eu volto já.
Você está ouvindo... A Voz do Povo. Você sabia que o SESI Saúde está de portas abertas para você e sua família? O SESI Clínica atende empresas e também toda a comunidade, com consultas, exames e atendimento de qualidade a preços acessíveis. Com unidades em Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Vilhena, o SESI oferece estrutura moderna, especialistas e exames em um só lugar. Agende seu atendimento pelo WhatsApp 69-9909-3159. SESI Saúde, cuidado com o trabalhador, sua família e toda a Rondônia.
Quero água mineral, quero água mineral, mina linda.
Quero beber a minha mina linda, a minha água tem mais pH, pH, pH.